Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Everton para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Alô. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.
Registro a presença da nossa servidora, Dona Vilda, e também no nosso jurídico, Júnior Reis. E peço à Dona Vilda que passe até aqui para receber um troféu em homenagem ao Dia do Servidor Público. Hoje pela manhã nós também entregamos para os demais servidores da casa e convidamos a Dona Vilda a participar hoje à noite da sessão conosco e entregar para ela. Relembrando também que os troféus foram doados pelo vereador Everton e também que esteve nesta casa semana passada o vereador Preto. Conhecido como vereador Preto, né? Fala o nome agora já não lembro, mas é o Preto. Carlos Augusto Dietti. Obrigado ao vereador Évrio e ao Preto. Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária 28 de outubro de 2021. Proposições. Proposição número 122/2021, vereador Dalvan Jacob Abian, pedido de providência. Solicita ao DAE retirada das árvores secas do trecho do Passo Grande em frente ao salão gigante do Passo Grande e outro próximo ao PA, pronto atendimento de Barra do Ribeiro, no quilômetro 2. Proposição número 123/2021, vereador Juliano Duarte. Indicativo de projeto de lei. Institui no âmbito do município de Barra do Ribeiro, estado do Rio Grande do Sul, prioridade de atendimento aos portadores de fibromialgia e dá outras providências. Proposição número 124/2021. Vereador Jorge Leandro Caldas. Pedido de providências. O Executivo Municipal cria o um número com WhatsApp para os munícipes e informe sua para que os munícipes informem suas demandas de suas localidades, tipo iluminação pública, rede de esgoto, patrulhamento de estradas e outros serviços de interesse público. Proposição número 125/2021. Vereador Juliano Duarte. Pedido de providência. Solicito que seja estudada a possibilidade de instalação redutor de velocidade de quebra-mola na Rua da Extremosa. Proposição número 126, vereador Juliano Duarte. Solicito, pedido de providência. Solicita imediata providência para iluminação pública próximo à Praça da Rua Antônio Carlos Viseu de Albuquerque, bairro Pavão. Também solicito a reforma de brinquedos da praça. Proposição número 127, vereador Juliano Duarte. Pedido de providência. Solicito que seja estudada a possibilidade de instalação redutor de velocidade quebra-mola na Rua Aldo Dias, Mante Doce. Proposição número 128/2021, vereadora Janete Ruslaux. Pedido de providência. Solicita a instalação de lixeiras coletivas nas ruas onde o caminhão de lixo não entra, totalizando 5 lixeiras: Travessa 1, Travessa 2, Travessa 3, Travessa 4 e a rua ao lado do Bar Amizade. Proposição número 129, vereadora Janete Schulz-Laux. Pedido de providência. Solicito a reabertura em tempo integral do posto de saúde no Distrito Douradilho com enfermeira para aplicar vacinas e fazer curativos. São essas as pautas do dia, senhor presidente.
Obrigado ao nosso diretor Terra Júlio. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Juliano.
Boa noite, presidente desta casa. Boa noite, presidente desta casa, diretor, Júnior, colegas, vereadores e vereadoras, município da Barra do Ribeiro, que Deus venha abençoar. Você também que está em casa, nos assistindo nas redes sociais. Colocamos um projeto de lei, um indicativo de um projeto de lei, falando sobre a fibromialgia. O presente projeto de lei dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas de fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município da Barra do Ribeiro. A iniciativa do projeto de lei visa atender a demanda de parte da população que é acometida pela fibromialgia, uma doença crônica que causa imensas dores e transtornos a quem possui. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não consegue concluir quais são as causas. Entretanto, já está pacífico que os portadores citados da enfermidade, em sua maioria, sejam mulheres, na faixa etária entre 30 e 55 anos. Possui a maior sensibilidade de dor que as pessoas que não são acometidas por ela. E, em decorrência desta característica, o cérebro, quem possui uma doença, passa a interpretar os estímulos da dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. A fibromialgia é, portanto, uma condição clínica que é demandado o controle dos sintomas sobre riscos, fatores físicos a serem agravados, exigida a necessidade de uma combinação de tratamento, medicamentos e não medicamentos, em virtude da ação insuficiente dos medicamentos. Antes de tudo, o que foi exposto faz a necessário disponibilizar atendimento prioritário aos portadores de fibromialgia, a fim de minimizar o seu sofrimento. Desta forma, pleitei a aprovação deste projeto de lei pelas indicações e razões. É uma doença a qual eu estava explicando aqui para você, para meus colegas que já tem mão, já leram, mas também para os de casa, que não é uma doença muito falada, que agora há pouco foi descoberto. Ela se trata, para você entender um pouco mais, como também uma depressão cai no mesmo âmbito da depressão. Porque a política hoje no nosso município, que é um município pequeno de Barra do Ribeiro, ela se humaniza muito. Tu consegue contato muito físico, próximo das pessoas. Ela se vira mais uma política de humanização, de humano. Não é uma política de debates, de política. Consegue, como o município ele se torna pequeno, ela constitui mais humanização, mais o dia a dia, até pelo nós, vereadores e colegas desta casa, o fim de que nós conseguimos trabalhar, às vezes nós somos um pouco engessados. Espero uma outra coisa, mas a política aqui pelo município ser pequeno, ela acaba sendo humanização. Ela acaba tendo contato muito com as pessoas. Então, foi um dos projetos que me enquadrou muito, porque o nosso quadro também de pessoas com depressão é muito grande. É muito grande. Então, ele se acha num quadro como se você chegar no supermercado, você tem uma preferência. Se você chegar num banco, você tem uma preferência. Se você chegar na casa lotérica para pagar alguma conta, você tem uma preferência. Porque a pessoa que está passando por estado de doença, enfermidade, depressão, ela quer pagar a conta, ela quer fazer o seu serviço e voltar para a sua casa. Até mesmo por duas formas. Pelo estado de saúde que ela se encontra mental e também pelo remédio, que o remédio depressivo ele não é nada mais que um dopante. Então, tempo de líder, presidente.
Tá ok.
Então, para entender quem está em casa, para sair apenas do papel, A fibromialgia é uma doença que carrega junto com a depressão, que são pessoas que nós temos como aqui hoje, nesta casa, vereador, ser mais humanos, humanizar, porque a gente todos aqui são, eu tenho certeza disso, todos têm de uma índole, de um ótimo caráter, todos os meus colegas aqui nesta noite. Só que a nossa política hoje aqui na Barra do Ribeiro, ela humaniza muito. Então foi nisso, meu colega vereador Leandro, que eu me baseei para colocar este projeto indicativo de lei. Nesta noite, e será votado nesta casa por demais colegas. E também as proposições, como de costume, caminhando, ouvindo a comunidade, e hoje olhando meus colegas sentados num plenário bem organizado, né? Já dá para se sentir que logo nós vamos estar abrindo as portas desta casa para a comunidade. Vamos estar abrindo, claro, com todo o decreto, com álcool gel, com distanciamento, para nós ouvirmos e a comunidade nos ouvir. Que é para isso que nós somos eleitos. Então, algumas proposições, uma delas, a 126, foi no bairro Pavão, um pedido de providência na iluminação em torno à pracinha, à Praça da Pavão, que fica centralizado bem no meio do bairro, que está ali às escuras. Eu tenho certeza que logo vai ser atendido pelo executivo. E também uma manutenção na praça, na comunidade da Pavão, que, segundo relatos moradores, a última vez foi feito pelo antigo vereador Lucas Campos nesta casa. Também os outros projetos de lei, perdão, proposição, foi dois pedidos de quebra-mola, uma na rua Aldo Dias da Mate Doce e uma na Avenida das Extremosa. Foi dois pedidos que a gente pede junto ao obra, junto ao executivo desta casa. É um pedido que já há tempo a comunidade vem pedindo. E como representante da comunidade, do povo, a gente vem nesta casa pedir para o Executivo Municipal, que tem feito um serviço bom com obra, secretário Cuca, que eles possam estudar dois quebra-mola, um na Aldo Dias e um na Mate Doce. Porque os carros passam ali alta velocidade. Como é calçamento, tem um calçamento ali, a velocidade é descontrolada às vezes. E agora chegando nesses horários de mais calor, o povo vai se estendendo. Na semana passada, um carro até com um cavalo, o menino cai e quebrou o braço em dois lugares, na Avenida das Extremosas. Alta velocidade, como um redutor vai nos ajudar ali, tanto nas Extremosas como na Mate Doce, Aldo Dias. Um redutor de velocidade, eu vi que agora a maioria das cidades tem usado essas tartaruguinhas, né? Tem usado as tartaruguinhas, não tem levantado mais o tão falado quebra-mola que a gente conhece. Agora os redutores, que a gente conhece por tartaruguinha, para ficar mais fácil, vai nos ajudar, tanto nas Extremosas como na Aldo Dias. Semana passada, na sexta-feira, meu colega Felipe, nós tivemos uma tragédia com o moço, com uma criança de 10 anos. Levava no hospital, tivemos com a mãe, acompanhamos a mãe, trouxemos, com a fratura quebrada, o braço em dois lugares. O carro passou com alta velocidade, assustou o cavalo levantou, o menino caiu. Se nós tivermos um redutor, conscientização de trânsito também ajuda muito. Conscientização. Mas o redutor vai ajudar muito mais do que nós ficar entregando papelzinho. Porque as pessoas também têm que se conscientizar, não esperar só pelo executivo uma conscientização. Ela tem que ser consciente que tu atrás de um carro uma arma. Atrás do carro tem uma arma. Infelizmente, na sexta passada, aconteceu uma tragédia. Graças a Deus, não foi mais. Agradeço a cada um nessa noite.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite ao diretor, boa noite, presidente, boa noite aos vereadores que estão presentes com nós, né? E boa noite a todos que estão acompanhando nós hoje, né? Hoje a gente tem várias proposições bem colocadas, né? E um projeto de lei, né? Começar comentando sobre a minha proposição, né? Que é um pedido que a gente vê que tem um alto risco ali de um acidente, né? Que é a retirada de duas árvores secas na BR, na RS-709, né? A gente sabe que a árvore seca volta e meia quebra um galho, cai. A gente passa, às vezes, de noite na rua, gente passando toda hora, né? Pode acontecer um acidente gravíssimo, né? Já aconteceu acidentes ali, né? Não nessas árvores, mas tem a possibilidade de acontecer. É um pedido para o DAIR para fazer a retirada dessas duas árvores secas e algumas outras árvores que tem possibilidade de romper, né? Principalmente aí o eucalipto, né? É uma árvore que não tem problema nenhum para tirar. E tão seca essa árvore. A gente vê que tem um potencial de muito, muito risco, né? As proposições foram todas bem colocadas, tem todas elas meu apoio, né? As proposições que foram colocadas pelo Juliano, pelo vereador Juliano, ali a 125 e a 127, a gente sabe que todas as ruas nossas tem que ter redutor, tem que ter ali quebra-mola, né? A gente sabe que o pessoal tem, talvez, esses descuidos que acaba andando um pouco mais rápido, né? A gente sabe que dentro de uma localidade o pessoal anda 40, 50, 60, até 80 km por hora, né? Pode acontecer um grave acidente, igual que o Juliano comentou, né? A gente sabe que foi várias ruas calçadas um tempo atrás, né? E essas ruas, praticamente nenhuma teve esse projeto de botar quebra-mola, botar ali redutor, né? Principalmente as ruas que foi calçada ali nas três vendas, várias ruas, todas elas tinham que ter, né? Pavão, foi todas elas calçadas, todas elas tinham que ter quebra-mola, né? Colocar em norma, né? Que as próximas ruas que for feita, já ter o projeto de quebra-mola, né? Que isso aí não custa nada a levantar, fazer um quebra-mola, que é muito simples, né? Pedido de proposição da nossa vereadora Janete, tem meu apoio também, que é 129, a gente sabe que postinho de saúde tem que estar aberto para atender o pessoal, né? A gente sabe que faz falta, hein? O pessoal tem que ter algum lugar para ir. Talvez o pessoal saia lá do interior para vir aqui na cidade, né? Foi um curativo, né? E mais sabendo como é que está o preço das coisas hoje em dia, né? A gasolina chegando a R$7, né? Não tem cabimento, né? A gente não sabe onde que vão parar, né? Acredito que é isso aí, né? E passo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, diretor dessa casa, Terra Júnior, diretor jurídico, Juvencio Júnior, e quero fazer uma saudação especial nesse dia tão importante dos servidores e servidoras, a nossa servidora pública, que muito nos orgulha e tem um papel importante nessa casa, a senhora Vilda. Senhor presidente, encaminhamos nessa sessão uma proposição onde a gente pede que o município crie um espaço, um aplicativo através do WhatsApp para que os munícipes possam, né, de forma mais rápida, se comunicar com a administração pública. Nós estamos, se eu não me engano, vereador Juliano, na primeira sessão extraordinária nas explicações pessoais, a gente já vinha falando do problema da iluminação pública. Na sessão extraordinária, nas explicações pessoais, a gente já recebia informações de problema da iluminação pública em Barra do Ribeiro. Rede de esgoto, essa semana, novamente, vereador Felipe e vereador João Francisco até responderam a postagem, né? Um cidadão pedindo que é um serviço essencial, rede de esgoto, iluminação pública, patrulhamento de estrada, né? Manutenção de estrada, isto é um dever, né? E tem que ser tema central da administração pública municipal. Então, este aplicativo pode o munícipe diretamente, o vereador Dalvone, mandar, está com problema na iluminação na frente da minha casa e dali no Eiler, tiro foto, mando para o WhatsApp, crio um protocolo. A cidade nossa é uma cidade com 6, não sei, agora vai sair o novo já o referenciamento, mas em torno, no máximo, de 6 mil casas. São quantas ruas? Tem um interior? Enfim, não é tão difícil de criar esse mecanismo e essa ferramenta para a população. Sobre as proposições encaminhadas pelos meus colegas vereadores e vereadoras, a proposição do vereador Juliano referente ao quebra-mola no bairro Mate Doce, na rua Aldo Dias. Estive hoje lá, vereador Juliano, a convite de alguns moradores, no qual eles relataram este problema que tu está apresentando aqui, essa reivindicação deles. E também sobre a praça, onde o senhor esteve lá juntamente com o seu pessoal da igreja, revitalizando, organizando, pintando a praça de esportes do bairro e pediram, né, também uma atenção naquela praça. Como não está na pauta, eu vou falar da praça no próximo período, né? Mas reforço o teu pedido, importante, necessário, muito bem colocado por ti, tempo de líder, quando esgotar o meu tempo, um tempo de líder. Então, eu aprovo, sou apoiador desse teu pedido. Assim como o teu IPL, importante, IPL apresentado, esperamos, né, que os nossos IPLs, eu tinha uma esperança muito grande naquela semana que o nosso colega João Francisco Feijó assumiu a cadeira, né, de encaminhar os nossos IPLs aqui como projeto de lei, mas ficamos na esperança, porque todos os IPLs aqui, assim como as proposições, são representativas, né? Não é do Leandrinho, não é do Felipe, não é da vereadora Celiana, não é do vereador Everton, é de representação. Então, é importante que esses IPLs retornem para casa aqui como projeto de lei. Também os pedidos da vereadora Janete, quero lhe parabenizar e reforçar e já declarar meu voto favorável, né, à proposição 128, que solicita a instalação de lixeiras, e também a proposição 129, solicitando a reabertura em tempo integral do posto de saúde do Distrito Douradilho. Importante, muito mais esse momento, porque nós estamos vivendo uma crise econômica jamais vista na história recente desse país, vereador Dalvone. Para as pessoas se deslocar do interior para a Barra do Ribeiro é muito difícil. Nós estamos passando um momento muito complicado no país, e a Barra do Ribeiro não é uma ilha, também está passando. Então, nós temos que lutar e provocar aqui nessa casa alternativas para atender essas pessoas que mais precisam. Então, tem meu voto favorável também a proposição da vereadora Janete, assim como as proposições do colega, a proposição do meu colega vereador, Dalvane Jacó Barbian, do PSB, também tem o meu apoio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao presidente desta casa, ao nosso jurídico, em especial a nossa colega Vilda, e já aproveito para parabenizá-la, representando todos os servidores públicos do Brasil, do Estado, do município, em especial de Barra do Ribeiro. Parabéns. Também cumprimento as pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Trouxe essa noite para esta casa duas proposições, já comentadas pelos colegas, já citadas, que é a proposição de número 128, que é uma proposição que eu estou solicitando algumas lixeiras para serem colocadas na frente das ruas, no início das ruas, onde o caminhão ele passa e recolhe o lixo num único ponto. Então, são lixeiras coletivas que o pessoal coloca o seu lixo ali. A nossa preocupação lá na comunidade, muitos moradores têm nos procurado, com aquelas pessoas que saem ou muito cedo para trabalhar, que tem que colocar o lixo já um dia anterior, ou às vezes até antes, em função do trabalho das pessoas mesmo. E aí existem animais que vão lá rasgar e acabam deixando uma rua poluída. Então, para evitar. E podem ser lixeiras que sejam de fácil construção. Isso aí a gente pode até pensar juntamente com a comunidade, mas eu peço o apoio, né, da nossa administração, que tem se demonstrado tão solidária, que a gente consiga essas lixeiras. Quem sabe, se for angariar muitos custos para o município, se pense em algumas alternativas, eu penso, até ecológicas, porque existem. Mas o importante é que a gente tenha o apoio da administração para que elas sejam instaladas. Aí eu peço aqui 5 lixeiras, travessa 1, travessa 2, travessa 3, 4 e ao lado do Bar Amizade. Também uma preocupação, também já citada, é da proposição 129, para que seja disponibilizado. Eu acredito que não vai onerar custos para o município. Nós temos pessoas dentro da nossa saúde, que, aliás, a saúde está atendendo bem a população. Nós temos uma equipe médica bem instalada e tudo e tal. Mas nós, na comunidade, temos um posto, existe o espaço físico, e esse é um pedido da comunidade para que o posto de saúde fique aberto em tempo integral, com essa enfermeira que vai fazer curativos quando as pessoas vêm aqui na cidade, no centro, fazerem seus atendimentos com os especialistas e não precisam retornar para fazer curativos aqui. E também a aplicação de vacinas, injeções, que muitas vezes na sequência são diagnosticadas, né, através de laudo médico, a aplicação dessas vacinas. Então, justamente devido à crise que nós estamos passando, as dificuldades financeiras, está inviável esse deslocamento. As pessoas não têm condições para fazer todo esse trajeto de ida e volta. Então, eu penso que nós estamos aqui para pensar juntamente com o administrativo até ajudar. As coisas que estão funcionando muito bem, a gente deve realmente destacar. Nós temos vários especialistas bons, que as pessoas se deslocam para cá e são bem atendidas, mas que essa enfermeira fique à disposição da comunidade para essas duas finalidades, que são as específicas, quem sabe até outras, auxiliando as pessoas. E aproveito já para falar da proposição do colega Jorge Leandro, que ela é a proposição desse dispositivo pelo WhatsApp. Então, essa enfermeira ela pode até ficar, né, caso o administrativo venha a instalar, orientar as pessoas como vai se fazer o uso. Tudo isso vem a facilitar a nossa população que está com muitas dificuldades de deslocamento devido às crises financeiras.
Tempo, vereadora.
Era isso. Passo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Juliano. Passa a palavra. Então, com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, as pessoas que estão nos assistindo no Facebook, presidente dessa casa, colegas vereadores, o nosso jurídico da casa, Júnior Royce, em especial hoje a nossa servidora, dona Vilda. Proposições aqui colocadas pelos colegas vereadores Dalvani, Jacó Barbian, vereador Jorge Leandro Caldas, vereadora Janete Schultz Laux. Quero dizer que dou meu apoio a todas. E a proposição do colega, o PL do colega vereador Juliano Duarte, que falou muito bem aqui do seu PL, muito bem colocado, que diz respeito, em uma das falas dele, à humanização, né, nos órgãos públicos, nos órgãos privados. E com essa fala muito bem dita do colega vereador, eu aproveito para parabenizar hoje o Dia do Servidor Público. Nós aqui na Barra temos essa sorte, né, de ter excelentes servidores públicos em todos os âmbitos do nosso município, né, que muitos deles que além do atendimento necessário, que também dão aquele atendimento mais carinhoso, aquele atendimento com mais atenção, né? Então, o meu parabéns a hoje vai para esses servidores públicos, todos no âmbito geral, em especial, volto a dizer aqui, as servidoras desta casa, a dona Vilda e as outras servidoras que estão aqui presentes também, nesse dia tão especial para todos nós. Estamos encerrando aí o mês do outubro rosa, né? Um mês aí que se dá muita atenção, em especial ao câncer de mama, que deveria de ser o ano rosa, né? Não apenas o mês de outubro. Então, a gente vê muitas pessoas aí que fazem uma homenagem, botam um cardzinho no Face, fazem várias coisas, todas para lembrar muito bem desse assunto, todas as coisas muito bem colocadas. E eu tenho hoje o prazer aqui de anunciar mais uma verba que consegui com o deputado Pedro Westphalen, né, que R$50 mil para a saúde do nosso município, direcionada especialmente para a saúde, verba essa, emenda parlamentar essa, que será paga ainda este ano, né, segundo a promessa do deputado, e será cumprida com certeza, que eu quero indicar para a Secretaria de Saúde, até para ajudar aí nos custos que a gente sabe que tem dos exames, principalmente nos exames de imagem aí, que eu andei conversando com a secretária Leonice, que está sendo feito fora do município referente ao câncer de mama. Quero também deixar o meu abraço ao prefeito Jair Machado, que se encontra em recuperação. A gente torce bastante pela recuperação plena do nosso prefeito. Aproveitando, cumprimentando o presidente desta casa, João Francisco, que esteve, né, como prefeito em exercício, na ausência do nosso vice-prefeito Vitor Motim, e também aproveitando essa ausência, parabenizar o nosso vice-prefeito e as colegas vereadoras Kátia e Celiana, que estiveram em Brasília, nos representando todos nós e toda a comunidade de Barra do Ribeiro, porque é lá que estão os recursos, é lá que a gente tem que buscar as emendas, né? Quem não teve oportunidade ainda, que vá, que conheça Brasília, que vá atrás das coisas que a gente consegue trazer para o nosso município, né? Então, quero parabenizar as colegas vereadoras e também deixar o meu abraço em especial ao vice-prefeito Vitor Motim, que está como prefeito em exercício na ausência do nosso prefeito Jair Machado, que a gente espera plena recuperação quanto mais breve possível. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite a todos, presidente, diretor desta casa, colegas vereadores, a todos os funcionários. Já estendo aqui minha palavra de parabéns ao Dia do Servidor Público, a todos os funcionários desta casa e dentro do nosso município também. Parabéns, são muito importantes para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. A gente tem uma pauta boa de pedidos importantes, né, dos colegas vereadores. Proposição 122, um pedido importante do vereador Dalvani, né? Nossa RS 709 ali, tem algumas árvores secas ali que pode prejudicar, né, e causar algum transtorno, né, com a mudança de temperatura, vento, né, e isso pode vir a cair, né, prejudicando assim o trânsito. A proposição do vereador Juliano, que é um pedido ali de redutor de velocidade, iluminação pública, ele citou algumas ruas ali, né? Algumas sessões atrás, eu e o vereador Leandro, a gente tinha solicitado também que tivesse redutores de velocidade e até pontuamos alguns locais, né? Algumas avenidas aí dentro do município, porque a gente vê que é constante o fluxo, né? De veículos e principalmente de alta velocidade. E a gente tem bastante avenidas extensas aí, e isso se torna constante e perigoso. E a gente solicitou até que tenha, né, e seja feita uma análise desses pontos de avenidas e ruas do município, dentro dos bairros também. Isso é um pedido também, né, dos moradores, as pessoas que ali circulam, porque eles veem como perigoso até circulação das pessoas, né? A gente tem bastante ciclistas aí no município, bastante crianças que circulam, parte das escolas, né? E isso se torna perigoso. A parte da luz, a gente tem recebido pedidos, né, constante dos moradores e até nas redes sociais. A gente espera ainda, não sei qual se os colegas podem me ajudar aí, qual o andamento que está do caminhão, né, que estava para vir para o município, para ajudar na iluminação pública, porque é bastante demanda que a gente vem recebendo, vocês também devem receber, e se torna perigoso, as pessoas saem para o seu trabalho, voltam escuro, né? E é um ponto grande de escuridão, ainda mais que as nossas ruas, elas têm iluminação só de um lado, né? E isso se torna um poste sem luz, dá uma escuridão imensa. Imagina sair para trabalhar, voltar escuro, né? É perigoso. E é um direito também do contribuinte, do morador, né? Ter sua iluminação pública à frente da sua casa. Eu queria ali salientar também o pedido que o vereador Leandro solicitou, que seja estudado a criação de um contato, né? Um número para que os moradores possam informar, assim, as demandas. É importante, às vezes o morador está longe, não consegue se deslocar, trabalha o dia todo, chega de noite em casa, com uma foto, hoje em dia com o WhatsApp, contato, tem uma foto, uma conversa ali, informa e pode ser resolvido em seguida, né? Bom, eu queria aqui parabenizar a todos envolvidos, né, pelo Bicicleta do Outubro Rosa, que aconteceu domingo. Parabenizar a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Câmara de Vereadores e demais envolvidos nesse esse grande evento que aconteceu no domingo. Eu queria aqui levantar dois pontos, tá? Que a gente tem sido, eu tenho sido, eu acho que o vereador Leandro também tem sido questionado e perguntado pelos moradores, né? E as pessoas e também as crianças, que são, no decreto ali, diz que os projetos de futebol não podem ser desenvolvidos, né? E a gente queria saber por que que o projeto de futebol não pode ser desenvolvido, porque outros projetos já acontecem, estão sendo tocados, assim, realizados, e o decreto diz que o futebol só está liberado para adulto e veterano. Crianças não pode praticar. Outro ponto também é o ginásio Gatinão. A gente tem sido perguntado bastante pelos moradores, pelas pessoas, né, pelo espaço. A gente sabe que ali já foi revitalizado com luz, o piso pintado, reformado os banheiros. Só que o ginásio se encontra fechado desde 2017, 17, 18, 19, 20 e vai para 21. E os moradores estão nos perguntando, querem uma resposta sobre o porquê o ginásio se encontra fechado ainda e não aberto à comunidade. Eu volto depois, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Bom, senhor presidente, retorno no grande expediente para reforçar a questão da área de lazer do bairro Mate Doce, que estão, a comunidade está pedindo somente uma iluminação naquele espaço público. O aterro que eles pediram, que ficaram desde o início do ano e ainda não executaram ainda, eles nem reclamam muito, até porque agora o período é de verão, não tem muitas chuvas e não alaga muito. Mas a iluminação pública lá, botar um poste para as crianças, agora está esquentando, fico até mais tarde na frente de casa, para não ocorrer esses problemas relatados já pelo vereador Juliano, de alta velocidade, e isso é em quase todas as ruas da Barra do Ribeiro, né? São vários abaixos assinados que vêm para essa casa de pessoas pedindo, né, alguma coisa. Aqui na Simval Off Pereira já encaminharam, né, um abaixo assinado que eu reencaminhei ao Executivo Municipal, além da proposição que já foi aprovada por esta casa. Então, gostaria de ficar registrado aqui, senhor presidente. Amanhã vamos estar encaminhando esse pedido por ofício ao excelentíssimo senhor prefeito interino Vitor Binfaré Motim, do Partido Progressista, para que atenda essa comunidade lá do bairro Mate Doce. Gostaria, senhor presidente, aqui de fazer um registro e reforçar o pedido que o vereador Felipe e o questionamento que ele vem fazendo. A gente já solicitou através dessa casa, mas não recebeu resposta. De que forma e quais os argumentos que se tem de uma criança poder fazer uma atividade física e não poder fazer outra atividade física, no caso, somente futebol? Essa justificativa, talvez técnica, científica, com dados, não sei, a Secretaria de Saúde deve ter, tá amparada com alguma coisa. Porque a gente já vem questionando essa questão há um bom tempo e não se recebe resposta. Se daqui a pouquinho tem dados que, se aumenta o contágio, não sei. Alguma coisa tem que ser apresentada para essa casa para a gente poder justificar, porque é o único esporte na região do estado do Rio Grande do Sul, o único município que não pode que a criança não pode praticar isso, futebol, é a Barra do Ribeiro. Então deve ter algum, não estou questionando, mas deve ter algum embasamento nisso. Então que apresente então, para essa casa o embasamento para a gente poder dar respostas para os projetos sociais que são feitos em Barra do Ribeiro. Também falando em projeto social, gostaria de parabenizar aqui e reforçar o projeto muito bonito social que é realizado da Arte Ginga, do Guilherme Kubiak, professor Kiko, né, Felipe? Que eles fazem parte do grupo de capoeira de Guaíba e estão também preocupados, como todos os desportistas e pessoas que trabalham na área cultural, do nosso espaço público do Ginásio Gatinão. Está aumentando cada vez mais, cada semana, esse questionamento. Né? Eu acho que seria interessante, e agora aqui eu vou fazer um pedido para o vereador, que hoje é líder, né, que representa o partido do atual prefeito interino, o vereador Everton, que busca essas informações, Everton, e que a prefeitura comunique à comunidade o que está acontecendo, qual os motivos, para ficar claro para a sociedade, né, qual o motivo que está trancando alguma coisa, mas que a prefeitura, de forma oficial, para não ficar conversas de resenhas esportivas, né, como a gente fala, mas que saiam um posicionamento oficial do Poder Executivo. Para concluir, senhor presidente, peço somente mais 30 segundos, se o senhor me permitir, né, falar sobre a bicicleta do Outubro Rosa. Quero parabenizar aqui, principalmente, a Casa da Mulher, que foi incansável, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, em nome da secretária Viviane Leite, que foram parceira e aceitaram a sugestão que a Frente Parlamentar fez e executaram esse importante evento. Eu acho que campanha de conscientização nunca é demais, né? As ações, isso depende de vários elementos, senhor presidente, mas as campanhas sempre são importantes. Então, deixo aqui registrado, volto depois nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos, colegas, presidente, diretor, funcionários dessa casa, em especial aos nossos funcionários públicos da nossa casa, a tia Vilda, um grande abraço, na pessoa dela cumprimento a todos os demais, aos funcionários das escolas estaduais, das escolas municipais, do Poder Executivo, que eu tenho certeza que na Barra a gente tem essa confiança, né, de ter excelentes profissionais que realmente fazem pela comunidade, desprendendo todo o seu tempo e com muita eficiência. Então, parabéns a todos os funcionários, servidores públicos do município de Barra do Ribeiro, bem como de todo o nosso estado, de todo o nosso país, porque eles são alavanca, tenho certeza, de muitos serviços. Primeiramente, gostaria de agradecer ao executivo, na pessoa do nosso prefeito Jair Machado, pela acolhida, pela resposta dada à nossa proposição de número 54 de 2021, lá do mês de julho. Proposição esta feita pela vereadora Kátia aqui, que conversa com todos vocês, a colega e vereadora Celiana, a colega e vereadora Janete, né, que nós encaminhamos em julho o pedido para que fosse adquirido para as professoras municipais o notebook, né, que é uma ferramenta importantíssima. E essa semana a gente viu que as professoras receberam esse material. Então, assim, parabéns, prefeito, por ter acolhido essa nossa solicitação, bem como também parabenizo toda a Secretaria da Educação, que deu andamento, né, à licitação, enfim, para que esses aparelhos fossem comprados e disponibilizados na nossa rede pública de educação municipal. Tenho certeza que todas as professoras, além de felizes, se sentem valorizadas, é uma ferramenta importantíssima, não é um presente, é uma bênção que vai qualificar, eu tenho certeza, cada vez mais a nossa educação. Então, parabéns. Eu tenho certeza que, assim como eu, todas as minhas duas colegas que enviamos a proposição estão contentes também e felizes. Ainda mais elas que estão em sala de aula, né? E também já vão fazer uso da ferramenta. Então, muito obrigado, prefeito Jair Machado. E toda a equipe da Secretaria de Educação que fez acontecer. Parabenizo as proposições encaminhadas pelos colegas vereadores. A proposição de número 129, que é da vereadora Janete, fico bastante solidária, né, a este pedido dela, e eu tenho certeza que o Executivo vai pensar com bastante carinho. É realmente importantíssimo. Esse serviço nós já tivemos há anos atrás no município. Né, não ficava o médico disponível ali o tempo todo, mas a enfermeira, uma técnica de enfermagem que possa aferir a pressão, aferir uma temperatura, né, fazer uma injeção quando necessário, claro que prescrito, fazer os curativos, é importantíssimo, assim como que para o Douradilho, na Serrinha, né, é um trabalho que já aconteceu num período, e deveria ser revisto realmente, e é importantíssimo, eu tenho certeza que é essencial para as comunidades, né? Agradecer e dizer para vocês a nossa ida a Brasília, minha e da vereadora Celiana, a nossa experiência realmente muito válida, o conhecimento, o aprendizado que tivemos nos Ministérios da Educação, no Ministério do Turismo, enfim, conversando, conhecendo programas, né? E é através desse conhecimento, eu tenho certeza que vamos transmitir, né, para todos do Executivo, para nós mesmos, agradecer, então, por essa oportunidade e agradecer ao deputado, ao seu Moreira, que nos tão bem recebeu em Brasília e, além de receber, nos disponibilizou uma retro escavadeira com esteira, que eu tenho certeza que para o agronegócio e para todo o escoamento de safra, para a manutenção das estradas, vai ser de grande valia.
Tempo, vereador.
Tá bom. Então, eu volto daqui a pouquinho.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Celiana.
Boa noite, senhor presidente, colegas dessa casa, comunidade de Barra do Ribeiro. Quero aqui primeiramente, então, na pessoa da tia Vilda, uma colega muito querida, prestativa, atenciosa, parabenizar todos os funcionários públicos aqui do nosso município de Barra do Ribeiro. Quero também parabenizar a prefeitura e a Secretaria de Educação pela compra, né, dos Chromebooks, que serão usados com certeza e são de grande valia para a gente que é professor. É, não só em função da pandemia, né? A gente precisa muito desses materiais para trabalhar, para planejar, para trazer novidades para os nossos alunos. E com a pandemia isso se agravou, né? Muita gente só tem o telefone, tem gente que não tem um computador, um notebook, e só tem um telefone, né? E ainda às vezes precário também. Então esses Chromebooks vieram em boa hora para contribuir para o trabalho pedagógico da Educação Municipal aqui de Barra do Ribeiro. Quero parabenizar os colegas e dizer que todos têm a minha aprovação aqui nas proposições. Gostei também da proposição do colega vereador Leandro, né, sobre essa criação do número do WhatsApp. E aí eu estava pensando ali, Leandro, de repente, quem sabe, a gente não poderia abrir um canal, quem sabe aqui também na Câmara, não sei se de repente a gente pode conversar sobre isso, tipo um banco de ideias da comunidade, para que às vezes individual ou coletivamente, se, né, se tiverem alguma ideia, algum projeto, que de repente a gente pudesse abrir aqui também esse canal, acho que seria interessante também, fica para a gente conversar depois. Mas parabenizo e tenho meu apoio também. A do vereador Juliano também, né, sobre a fibromialgia, que é uma síndrome, né, caracterizada por dores crônicas, e parece que atinge 3% da população brasileira, sendo que de cada 10, de 7 a 9 são mulheres. Então, também tenho meu apoio. Quero aqui também parabenizar o Executivo e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Agricultura pela retomada da feira. Foi tão bonito ali nos fundos da minha casa, poder ver aquela praça com a feira, né, dos produtores. E convidar a todos a prestigiar que dia 30 de outubro tem de novo, lá na Praça João Budelão. Também quero dizer aqui que já foi lançado, né, a abertura do verão com a prova de ciclismo de mountain bike com pedal de 60 quilômetros e de cicloturismo de 24 quilômetros com apoio da prefeitura e do Brutus Bike Racing. Então, é um esporte muito legal, muito importante, de grande valia aqui no município, que tem belezas naturais a serem contempladas. Quero também, gente, fazer um alerta à população, né, sobre os casos do corona que está aumentando. Eu não sei, não sou técnica, mas eu vou falar o que eu penso. Agora com a liberação, né, com a obrigação dos alunos retomarem a escola, eu até me sinto bem segura no ambiente escolar, porque ali ninguém tira a máscara, todos cumprem com as regras dos protocolos, e o que a gente não vê isso na cidade, de repente essa questão dos esportes, do futebol, eu acompanhando meu filho em jogos, assim, que a gente sabe que não poderia ter público, e tem, onde o público não está de máscara, onde os jogadores compartilham da mesma água, tomando de boca em boca. Então, são questões bem delicadas que a gente tem que cuidar, né? Porque a pandemia não acabou. E tem gente que fala, estamos vivendo no pós-pandemia. Não tem pós-pandemia, não acabou a pandemia. E os casos estão aí aumentando, então eu faço um apelo aqui à população, porque a pandemia não acabou. E eu, como professora, que tenho 27 alunos numa sala de aula, tenho uma grande responsabilidade de ser o exemplo, né? De não tirar a máscara em momento algum, de fazer a higienização correta, de manter o distanciamento. Então, mesmo retornando todos os alunos em sala de aula, eu me sinto segura, porque é um local que a gente realmente não tira a máscara, que as crianças não tiram a máscara em hipótese alguma e cumprem corretamente os protocolos. E falando nessa questão do Outubro Rosa, quero só deixar aqui os meus sentimentos à família da Rita Brum, né, que faleceu e é mãe de aluno nosso lá da escola. Então, quero deixar aqui os meus sentimentos a todos da família. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Janete.
dando continuidade aos trabalhos, antes eu não consegui falar, o vereador Juliano, em sua proposição 123, sobre fibromialgia, tem meu apoio, um tema muito importante, e que onde as pessoas têm essas dores que prejudica muito. Total apoio. Os demais colegas também têm meu apoio, todas as proposições que são voltadas em benefício das comunidades. Também eu quero retornar ali a fala onde se refere ao pedido, né, da enfermeira, que onde se trata de ficar no postinho de saúde. Só para reforçar, gente, que a saúde da Barra do Ribeiro, ela tem várias especialidades profissionais que trabalham muito bem. Então, como nós não temos como levar todos os profissionais especialistas para essas localidades, nós estávamos até conversando, trocando uma ideia aqui entre colegas, e devido às dificuldades que a gente sabe, que está ficando muito difícil para as pessoas esse deslocamento, devido à crise e N situações que nós estamos acompanhando, quem sabe, né, seria uma sugestão conversar com autoridades, de repente, um estudo da possibilidade de um transporte, ou até mesmo vale transporte, tem pessoas que têm nas localidades do interior transportes, né, que eles consigam se deslocar, porque a dificuldade está muito grande, a gente só escuta essa chia. E enquanto que nós temos um ótimo atendimento aqui no centro da cidade e comporta essa demanda, comporta atender essas pessoas, só que a dificuldade está em as pessoas chegar até o atendimento. E aí, com a enfermeira, mais esse pedido do vereador Jorge Leandro, que também é um pedido muito importante, que as pessoas possam fazer este agendamento pelo aplicativo, isso vai facilitar muito. Então, eu retornei para falar essa parte que eu achei que eu não tinha conseguido explicar bem. A gente tem que começar juntos, pensar em alternativas. E existe, o atendimento está acontecendo. E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando, tem que pensar em outras alternativas para atender, atingir o maior número de pessoas possíveis. Também eu quero destacar que nós tivemos, além do Dia do Funcionário, nós tivemos o Dia do Professor, dia 15 de outubro, e sinto-me parabenizada pela nossa proposição que foi atendida pela administração, prefeito, Secretaria de Educação, e eu sinto-me presenteada, eu recebi um desses aparelhos. E assim, ó, vai fazer muita diferença mesmo na nossa vida como professor. Eu, por exemplo, né, eu tenho um celular, até tenho um computador, mas esse aparelho, ele é diferente, gente. Ele é especial para trabalhar com um aluno. E vai facilitar muito e ajudar muito na educação de Barra do Ribeiro. Então, os professores sintam-se parabenizados e foi uma grande conquista aqui para o município da Barra do Ribeiro essa aquisição do Chromebook, da nossa proposição de número 54 deste ano. Também quero salientar que as coisas estão acontecendo, que vocês têm os veículos de comunicação para nos chamar, nós, todos colegas vereadores. Gostaria de deixar registrado que, por motivos pessoais, eu tive que suspender o meu Face temporariamente, logo eu vou retornar, mas que o meu número de WhatsApp é público e também eu tenho Instagram. Qualquer coisa podem me chamar, tá, gente? Então, era isso. Passo a palavra, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Por questão de ordem, após a votação, o vereador Everton tem uma reunião e vai sair, né, vereador? Tá ok. Coloco as proposições números 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 de 2021 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Em votação, os que são de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandrinho.
Bom, senhor presidente, para encerrar nossa participação nessa sessão ordinária, não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento muito especial, até vim com um presente que recebi da Escola Estadual Francisco Rosales Neumann, onde na manhã e tarde de ontem teve a primeira edição do Grafite Muralismo na escola do bairro 300. Foi, mais uma vez, lindo ver a participação, vereador Felipe, das crianças, interagindo, democratizando aquele espaço com as suas expressões. Então, quero fazer aqui um agradecimento muito especial à diretoria da escola, diretor Anacleto Milizevski, a todos os professores e professoras que estiveram presentes, a professora Cristiane, que é a professora de artes, que foi a que nos procurou, juntamente com a direção da escola, para a realização dessa atividade. Esse movimento é um movimento que cresce a cada dia, muitas pessoas participando de vários setores da sociedade, e isso nos deixa muito feliz por estar proporcionando momentos como este, brotando vida em tempos tão difíceis, né, através da arte, da cultura, do grafite, do muralismo, quebrando preconceitos, quebrando as barreiras, mas principalmente fazendo um trabalho de inclusão com as pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos e idosos. Para encerrar a minha fala, o Dia do Servidor Público, eu gostaria de reforçar aqui a minha fala de totalmente contrária à PEC 32 que tramita no Congresso Nacional, que além desse período todo que a gente está vivendo, de 2016 para cá, o desmonte do serviço público no Estado brasileiro, o desmonte das empresas públicas, que não adianta a gente parabenizar o servidor se logo ali na frente a gente está apoiando a venda de patrimônio público, onde milhares de servidores não serão mais servidores públicos. Então, eu quero aqui deixar minha nota de repúdio à PEC 32, e já peço para o senhor presidente, depois, se for de comum acordo de todas as bancadas, a gente oficializar, se todos, obviamente, tiver o mesmo posicionamento, essa nota de repúdio, que é um desmonte do serviço público. O serviço público, Dalvani, que na pandemia reforçou ainda mais a sua importância, não somente na área da saúde, que foi a que mais teve na linha de frente, mas todo o serviço público, desde aquele operário que tinha que sair, mesmo com alto índice de contaminação. Aquele operário, aquele que varre a rua, aquele que está lá na praça, vereador Juliano. Então, nós temos, sim, que reconhecer a importância do serviço público, e queremos ainda mais investimentos no serviço público. Não desmontar o serviço público. Se nós não tivéssemos o SUS, nós estaríamos aonde?
Se nós não tivéssemos a política pública do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, estaríamos aonde? Se nós não tivéssemos a educação pública, estaríamos aonde? Então, deixo aqui o meu posicionamento, o meu repúdio à PEC 32 e também reforçar aqui a importância dos nossos questionamentos. A fala da vereadora Celiana me fez refletir, vereadora. A gente não é a favor de liberar tudo, desde que apresente dados. Senão fica muito fácil só botar no papel e dizer isso pode, isso não pode, isso não pode. Um tempo atrás era obedecendo o decreto estadual. Agora não é mais obedecendo o decreto estadual. Então, que diga para nós. Não tem problema nenhum. A gente esperou 1 ano e meio, Felipe. 2 anos para o retorno. Se tiver que esperar mais 6, 7, 8, 10 meses, que seja, nós vamos aguardar. Mas tem que apresentar algum dado, porque somente isso para a gente poder compartilhar com a sociedade uma resposta oficial, né, que não é uma resposta política partidária, mas sim oficial do governo. O governo, através da Secretaria de Saúde, diz que por isso, não é o momento. Vamos obedecer, como obedecemos todos os protocolos já apresentados. E a Barra do Ribeiro sempre trabalhou muito bem nessa questão dos protocolos sanitários. A gente não está questionando que seja o retorno imediato, porque tem que retornar, não. A gente quer em cima de dados. Dados científicos. Nós somos 2 anos de pandemia, quase. Nós devemos ter aonde foi o foco maior de contaminação. A gente teve um foco, um tempo atrás, de contaminação. Por que foi? Como foi? Né? Isso aí, a secretaria, acredito que tenha esses dados. Senhor presidente, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e a todos que nos assistiram, e aos colegas vereadores e servidores dessa casa.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Felipe.
Então, boa noite a todos novamente. Quero complementar minha fala, né, do grande expediente. Ali nas parabenizações ali do bicicletaço, ali eu quero parabenizar a Casa da Mulher também, né, citar também a Casa da Mulher, que fez um grande envolvimento, um grande papel para que acontecesse também esse bicicletaço no dia 24 de outubro, domingo de manhã, que iniciou na Câmara de Vereadores e foi até a fábrica de gaiteiras. Depois teve a apresentação também do Revive a Barra, né, dos jovens aí que lançaram uma música, e muito bacana. A questão do decreto que eu levantei aqui, o posicionamento do futebol, no decreto diz específico que não pode ter futebol para crianças, futebol de campo. E a gente tem 2 campos de futebol apenas no município, que é o Campo Nacional e o Campo do Juventus. Só que a gente quer saber por que que não pode ser realizado. A gente não quer que seja... Tem os dados ali, a gente sabe que tem a pandemia, que tem que se cuidar, mas a gente quer saber por quê. Porque a gente está sendo questionado pelas pessoas, pelos pais, porque as crianças estão desenvolvendo outros projetos em outros lugares dentro do município, e o futebol eles não podem praticar dentro dos campos de futebol, né? Mas aí, talvez que crie os protocolos, se não for seguido, que daí a gente não possa realizar. Porque a gente tinha antes um questionamento, que era o decreto estadual permite, depois era uma reunião entre os prefeitos da região, só que a região, dos municípios vizinhos, todos estão com as práticas esportivas sendo realizadas, inclusive nos espaços públicos dos municípios. Que aí entra a parte também do ginásio Gatinão, que a gente quer um posicionamento, porque que o ginásio... a gente não quer que seja feito torneio, campeonato, que lote, nada, mas a gente quer que pelo menos distribua para a população com os horários passados ali, com os protocolos seguidos. Se não seguir os protocolos, aí proíbe, tudo bem, mas que entregue para a comunidade usar o espaço. A gente tem projetos, tem tem instituições que pode usar, que pode ajudar a cuidar também. O ginásio, a gente esteve ali nele, ali na, o João Derli até esteve presente, foi feita uma inauguração, a gente viu, está bonito, foi feita uma baita uma estrutura, né? Parabenizar também os envolvidos da, da administração. Foi colocado luz nova, estrutura nova, piso novo, revitalizar os banheiros, tudo. Só que a gente, de lá para cá, já se passou acho que 3 meses, a gente se encontra, né? Claro, a gente estava num período bastante crítico, inverno, tudo. Só que se passou esse período e o ginásio ainda continua fechado. E sabe que qualquer lugar que esteja fechado vai estragando novamente, entendeu? E a população quer saber por quê que não pode usar, sendo que... levantando, sendo que outros lugares estão sendo praticados esportes, sendo praticadas outras atividades, ao ar livre, locais fechados, só que a gente se encontra num ginásio que enche os olhos de todo mundo que vem, e as pessoas, esses dias veio um conhecido e perguntou, bah, o ginásio que tantas campeonatos a gente participou, o ginásio se encontra fechado, então é isso que a gente faz o questionamento, né? Teve que arrumar, sim, porque tinha coisas para ser arrumado. Só que agora está no momento de ter uma posição, porque que ainda não está aberta a comunidade, né? Quero aqui parabenizar ao Leandrinho. Ele falou antes na sua fala, né, sobre o grafite, o muralismo, né? Parabenizar ele pelo esse projeto que ele vem desenvolvendo, né? E parabenizar também os lugares que estão abraçando esse projeto, né? É um projeto muito, muito bacana, né? Que abraça todo mundo, não só crianças, jovens, adultos, né? E toda a população que passa ali vê e mostra que aquilo ali não é, né, coisas para danificar, mas sim para trazer arte, cultura, né? E que pode ser feito em mais lugares ainda. Então, parabéns, vereador Leandro, pelo esse projeto e também aos lugares que estão abraçando junto. Quero aqui para encerrar. Domingo, sábado, dia 30 e domingo, 31, concurso público, tão esperado por todo o município de Barra do Ribeiro e pessoas que vão realizar de outros lugares também, né? Parabenizar a administração, porque está realizando esse concurso, né? Depois de certo tanto tempo que não era realizado, e neste final de semana vai ser realizado o concurso, né? Nos dias 30 e 31, no sábado e domingo, o concurso público da Barra do Ribeiro vai ser realizado e concluído. Então, desejo uma boa semana a todos e é isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Celiana.
Eu só quero reforçar aqui para lembrar a comunidade que a Secretaria da Agricultura está passando nas escolas, né? Solicitando o descarte de óleo de cozinha, né, para o projeto do Ecoóleo. E também o projeto da solidariedade dos animais de rua. Quem quiser doar ração, entre em contato com a Secretaria de Agricultura. E também quero parabenizar o colega Leandro, né, por esse projeto do grafite, e dizer que a nossa diretora da escola, Fernando Off, também já entrou em contato com ele e que a gente está lá esperando também a visita dele para que possa... Temos artistas, muitos artistas lá na Fernando Off também, Leandro. Obrigada e boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Juliano.
Boa noite, voltamos de novo nesta tribuna. Só trazer lembrança, presidente, os agradecimentos, Leandro, Felipe, demais colegas, pela bicicleta que foi feita, realizada neste último domingo no município da Barra do Ribeiro, juntamente com a representatividade da Câmara, Casa da Mulher, e o Executivo Municipal esteve aqui também representado pela Saúde, a dona Leonice, e também os parabenizar quem não mediu esforço desde o começo, a secretária Viviane Leite. Esteve conosco desde o começo, nas reuniões, nas pautas, debatendo, discutindo horário, data, dia, para que nós pudéssemos trazermos a representatividade, a lembrança, o reforço da conscientização do câncer de mama do Outubro Rosa. Leandrinho, também aguardamos, eu creio que, e Felipe, que logo as escolinhas vão voltar a funcionar. É o aguardo das crianças, os projetos, porque o vírus é bandido. O vírus ataca nos lugares mais fortes do que o outro. Não tem como nós saber, mas nós acreditamos que o futebol da gurizada logo, logo volta, a criançada. Torcemos para que isso aconteça logo, para nós podermos nos divertir juntamente com as crianças. Devo a palavra, uma boa semana a todos. Até a próxima sessão. Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Ok. Então, para encerrar aqui mesmo, aqui da mesa, só fazer algumas colocações. Questão iluminação e esgoto. Tá? Isso é um problema grave e talvez tenha que ser feito um planejamento. Não, talvez não. Tem que ser feito um planejamento, tem que ter um cronograma, tanto para iluminação quanto para esgoto. Ouvidoria, nós temos aqui, não é de agora, faz muito tempo, a ouvidoria na Câmara, só que nós temos um problema cultural também. As pessoas não... ou procuro o próprio vereador direto, mas aqui existe uma ouvidoria. Essa ideia é muito, muito boa, Leandrinho, vereador Leandro, porque, afinal de contas, hoje a gente faz pelo celular, né? Então, eu creio que vai ficar muito prático isso. Tá? Mas existe uma ouvidoria aqui, já foi criada há bastante tempo. O Gatinão teve alguns problemas lá, por isso não foi liberado. Tá? Iluminação, esgoto, ok. Tem que ter isso aqui. Eu recebi várias reclamações e creio que os senhores também. Principalmente quando eu assumi ali, em 6 dias úteis, total de 10 dias, as mensagens triplicaram, questão de iluminação, questão de esgoto, tá? O caminhão da luz também, tá? Já, isso tá vindo, só que a gente sabe que isso tudo é demorado, tá? Você sabe como é que funciona, não é a mesma coisa da gente ir ali na Lebs e comprar uma coisa e sair com a nossa mercadoria na hora, isso demora. Outra coisa, a função do vereador. Às vezes, nós, vereadores, estamos levando culpa de algumas coisas que a gente não é culpado. Tá? Então, por isso que eu creio que tem que ter um cronograma, tem que ter um planejamento. Né? Essa coisa de ir lá e apagar o incêndio, não terminar, não completar o serviço, aí, às vezes acontece isso e aí a população, com certeza, não vai ficar satisfeita. Tá? Outra coisa, sobre... numa das reuniões que eu fui como prefeito lá em Guaíba, tá, saiu esse assunto da questão do Covid. Bueno, eu acho assim, ó, no momento que a gente não é vereador nem prefeito, não tem nada a ver com a vida pública, eu creio que a gente vai querer que libere, sim. Só que alguém vai ser o responsável. Então, eu vou falar o que eu falei enquanto eu estava sentado na cadeira de prefeito, como prefeito durante só 10 dias, veja bem. Como que eu vou liberar alguma coisa se a minha função é proteger a população da cidade? Tá, já começa por aí. Aí eu falei a minha opinião aqui sentado como prefeito. No momento que eu sair daqui, libera cada um por si, Deus por todos. Mas, vereador Felipe, o senhor é responsável, por exemplo, por determinado 15, 20 alunos. Se os pais concordarem e os alunos irem para os jogos, e se algum aluno pegar Covid e der um problema grave com ele? Aí a pergunta, quem é o responsável? O responsável é os pais? O responsável é o prefeito? O responsável é o governador? É o presidente? Quem que vai ser o culpado por isso? Tá? Então, no momento que a gente está nesse dilema de não, digamos... Não tem questão de ordem, porque todo mundo já falou e agora é o presidente... Não. Então, o senhor pega e lê o regimento, então. Eu estou encerrando... Não, a sessão foi encerrada. Tá, eu estou falando como presidente e... passando o que... Não, aí o senhor está sendo antiético também. Eu não posso falar? Eu estou falando com o presidente, falando... Não, eu não vou discutir isso aqui agora, porque não cabe ao momento, tá? Então vamos ler o regimento, então vamos ter que fazer o regimento se você quiser fazer isso aqui agora. A questão de ordem é só sobre o... Não. Bom, não vamos discutir isso agora, tá? Eu, enquanto estava lá, achei melhor não assumir essa responsabilidade, tá? Eu não posso assumir e colocar a vida de crianças de 10, 12 ou 15 anos, enfim. Tem uma comissão que está decidindo isso. Eu posso dizer assim, se eu não for isso, se eu não estivesse lá, eu, não, libera e todo mundo que se cuide. Mas, no momento, a gente não pode culpar A, B ou C. Nós não podemos culpar o Bolsonaro, não podemos culpar o Eduardo Leite, nós não podemos culpar o nosso prefeito Jair, que está com Covid, não podemos culpar o vice e também não podemos levar a culpa. Tá? Dentro disso, eu falei para eles isso. A nossa cidade está cuidando da sua população. Se os senhores quiserem liberar as suas cidades, liberem. Lembrando que foi definido em várias reuniões dos prefeitos da Costa Doce que não iam liberar várias coisas, que eu não vou me lembrar de tudo agora. Somente o Jair, o prefeito Jair Machado manteve o que foi combinado. Os outros prefeitos receberam pressão da comunidade e acabaram liberando. E aí fica a Barra do Ribeiro como uma cidade que não quer abrir, que não quer isso, não quer aquilo. Ou seja, quem está lá sentado está pensando em cuidar da população. Tá, agora, creio eu que, diante disso, com a melhora do prefeito, as pessoas da Barra que estão entubadas já não estão mais entubadas e a coisa começa a melhorar, aos poucos, é claro, sim, que vai ser liberado. Tá? Mas eu não quero assumir uma culpa de uma criança ficar doente, pegar Covid e vir a falecer, ou algo assim do tipo. Tá? Diante disso, por isso que eu mantive, durante aqueles 6 dias úteis, o mesmo decreto a qual foi decidido pelo prefeito Jair, pelo vice e pela comissão. E o vereador Leandrin, mas deixa, vamos fazer assim, eu vou concluir aqui, porque eu estou com o presidente, então a gente vai encerrar a sessão e aí a gente conversa depois.
Não, seria só para, já que o senhor colocou, importante o relato, mas a casa faz parte do comitê. O que, que o comitê diz? É só isso que a gente precisa saber. A gente não está aqui questionando não. Que tem que voltar ou voltar ou não voltar. Mas o que, que o comitê diz em cima do quê? Em cima do quê?
A primeira coisa é a proteção com a comunidade. Tá? Enfim, eu, como eu falei, eu creio que agora nós estamos entrando no mês de novembro, dezembro. Vai, enfim, alguém vai receber a culpa, tá? Já colocaram a culpa no Bolsonaro, agora o Eduardo, nosso governador, liberou. Tudo bem, ele liberou, mas aí a total responsabilidade ficou para os prefeitos. Tá? Vamos deixar isso bem claro também, né? Não vou fazer aqui palanque político, tá? Mas o Estado liberou e as prefeituras que se virem, ok? Para encerrar, então, vamos continuar orando pelo nosso prefeito Jair, e aos demais da nossa população que estão com Covid. E outra, não parou, né, gente? Como a Selena falou, a gente está no meio da pandemia ainda, tem pessoas pegando Covid. Tá? Então, não adianta culpar A, B ou C agora. Próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro de 2021, às 19 horas, declaro encerrada essa sessão.